Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata.
Câmara Municipal de Formosa, ata eletrônica da 26ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Indicação básica, tipo de sessão, sessão ordinária, abertura, 3/8/2022, às 9h26. Encerramento, 3/8/2022, às 10h51.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a ata anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo. Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 4/8/2022. Expediente. Matérias a ser lida. Matéria do Poder Executivo. Mensagem de veto. 24/22. Veto parcial ao projeto de lei 28/2022. De autoria do vereador Dr. João Batista Cordeiro Mororo Júnior. Aprovada pela Casa Legislativa em dia 3 de maio de 2022, que concede isenção até 50% de imposto predial e territorial urbano, IPTU, aos contribuintes que participem do programa Apadrinho Uma Rua e da Outras Providências.
Peço ao primeiro secretário que encaminhe a mensagem de veto às comissões pertinentes e dê continuidade à leitura da pauta.
Matérias do Poder Legislativo. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador João Batista. Projeto de lei ordinária número 73/22. Dispõe sobre a criação do projeto Imprensa Amiga do CRAS, no município de Formosa. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária 17/22, institui a Semana Municipal de Apoio à Conscientização sobre o Parto e Nascimento Respeitoso do município de Formosa. Projeto de resolução, Dr. João Batista, vereador Dr. João Batista, projeto de resolução 5/22, institui a Frente Parlamentar de Estudos e Ações em Prol da Saúde Pública, no âmbito do município de Formosa.
Peço ao primeiro secretário que encaminhe todos os projetos para comissões pertinentes e dê continuidade à leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária, dia 4/8/2022. Indicações. Solicita ao prefeito municipal, prefeito Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereadora Cátia Rodrigues, número 2131/22. Fazer revestimento asfáltico na rua 22, esquina com a Avenida Brasília, bairro Formosinha. Número 2132/22. Promover campanhas e palestras referente ao programa Agosto Dourado, que visa conscientizar as gestantes sobre a importância do aleitamento materno em nosso município. Vereador Suplente Clésio, número 802/22, construir uma academia ao ar livre no canteiro do bairro Parque Lago. Vereador Mundim, número 2026/22, fazer troca de lâmpadas queimadas na Avenida Rifânia, bairro Abreu. Número 227/22, fazer a operação tapa-buracos sem microinvestimento asfáltico na rua Buriti, no setor Nordeste. Número 228/22, fazer troca de lâmpadas queimadas na rua J, bairro Parque União. Vereador Eliton de Paiva, número 79/22, fazer manutenção da iluminação pública na Avenida Senador Coimbra Bueno, bairro Jardim Califórnia. Número 80/22, fazer limpeza geral na rua 9, bairro Parque Vila Verde. Número 81/22, fazer manutenção na rua Manuel Alves Ferreira, quadra 97, bairro Centro. Vereadora Delegada Fernanda, 2114/22. Distribuir absorventes higiênicos nas unidades básicas familiar do município. Vereador Felipe Larins, 1135/22. Fazer pavimentação asfáltica na rua 1, bairro Chácara, Setor Sul. Número 1136/22. Fazer micro revestimento asfáltico na rua 2, bairro Vila Marilac. 1137/22. Fazer detetização na Escola Municipal Pedro Chaves. Vereador Hermes Costa, 2100/22. Fazer limpeza das calçadas e canteiro central na Avenida Central, no bairro Parque Lago. 2101/22. Fazer a operação tapa-buracos na rua Eduardo Gomes, no bairro Vila Iara. 2102/22. Fazer limpeza em todas as calçadas na rua 9, bairro Jardim Bela Vista. Vereador Índio de Assis, número 2070/22. Fazer limpeza de matos na rua Verídico de Castro, na Avenida Califórnia. Quadra 36, lateral da quadra de esporte do bairro Jardim Califórnia. 2071/22. Fazer limpeza em toda a extensão da rua 110, bairro Nova Formosa. 2072/22. Fazer limpeza na unidade básica de saúde, UBS 10, setor Nordeste. Vereador Dr. João Batista, 530/22. Estudar a possibilidade de exibição de vídeos educativos antidrogas para fins de acesso a informações, cientificação, prevenção e combate ao uso de substâncias alucinogênicas e entorpecentes. Desculpa aí, viu? Minha língua é enrolada. Nas aberturas de shows, eventos culturais e similares. Rua Trajano Balduino, Milares. 531/22. Fazer troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Rua Trajano Balduino, em frente ao lote 534/Centro. 532/22. Realizar convênio com clínicas médicas no município, visando concessão de 50% de desconto no pagamento de consultas médicas realizadas pelas clínicas particulares em pacientes hipossuficientes. Vereador Jorge Trovão, 987/22. Fazer troca de lâmpada na rua 11, quadra 8, número 295, setor Nordeste. 990/22. Fazer limpeza geral no bairro Parque Serrano. 991/22. Fazer pavimentação asfáltica na rua Santa Edvirgens, bairro Santa Bárbara. Vereador professor Schneider, 1434/22. Fazer pavimentação asfáltica na rua Rosário Tavares, trecho 1, bairro Parque Laguna 2, 1436/22. Fazer substituição de lâmpadas próximo ao número 147, na rua Honduras, bairro Jardim das Américas. Vereadora professora Nilza, 2139/22. Concluir pavimentação nas ruas laterais da Escola Municipal Valdo de Miranda, de Paiva, localizada na rua 6, quadra 14, bairro Parque Lago. 2140/22, construir uma elevação com faixa para pedestre em frente à Escola Municipal Valdo de Miranda, de Paiva, localizada na Avenida Central, número 614, bairro Parque Lago. 2141, construir quebra-molas no percorrer da Avenida Central, bairro Parque Lago. Vereadora Simone Ribeiro, 379/22, fazer limpeza na Avenida 2, esquina com a Rua 21, bairro Formosinha. 380/22, fazer limpeza na Rua 41, próximo ao CEIP Isabela Cristina de Souza Ortiz, bairro Parque Lago. 381/22, fazer recapeamento asfáltico na rua particular, quadra 61, bairro Parque Lago. Vereador Valdo São José, 679, trocar caixa d'água na Escola Municipal Frank Gran. 680/22, fazer serviço de pavimentação asfáltica na rua Rashid Saad, no setor Iris Village. Número 681/22, fazer manutenção no telhado e a revisão da parte elétrica da cantina da Escola Municipal Frank Gran. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Parecer das comissões permanentes. Projeto de lei ordinária. Vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 32/22. Institui o Dia Municipal de Combate à Violência Política contra a Mulher.
Projeto em votação. Começou o parecer, e aí a gente só vota, e aí semana que vem faz a discussão. Pode ser? A não ser que a senhora queira fazer alguma pontuação. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Marquinhos, marca aí que é mais fácil para mim. Vou ficar marca, né? Estou marcando aqui.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Justificando meu voto, não poderia vir em momento mais adequado esse projeto de lei, uma vez que estão se aproximando as eleições gerais nesse ano, e a gente tem visto números alarmantes de violência política de gênero ou violência política contra a mulher. Então, aguardo a segunda fase para trazer mais informações a respeito e já peço o apoio de todos os colegas pela aprovação. O meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Não tem problema, voto sim.
Como vota o vereador Valdo José?
Vereador Valdo São José vota sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Vereador Suplente Clésio, vota sim.
Projeto aprovado, parecer aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o tema livre. Não tendo nenhum inscrito, nenhuma manifestação, passamos para a explicação pessoal. Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia, senhora presidente, nobres colegas. Vou aguardar aí a minha colocação aí pela técnica. Bom dia a todos novamente. Eu gostaria de pedir a palavra aqui para, parafraseando o doutor Ulisses Guimarães, registrar que a política ela não pode ser o ofício da bagatela e nem a pragmática da vinharia. O meu protesto de hoje ele vai contra os reiterados ataques a membros da imprensa perpetrados pelo prefeito e pelos seus apoiadores. Não gostar de notícias, de opiniões ou dados, não dá a ninguém, menos ainda a autoridades públicas, o direito de fazer agressões físicas ou a honra de profissionais da imprensa. Diferente de nós, parlamentares, que possuímos imunidade material de fala para exercermos este, que é um dever sagrado de representação, os membros da imprensa eles podem ser eventualmente processados caso cometam crimes na sua fala. A gente não vive mais em um estado de mordaça, para que políticos se valham de suas posições para oprimir, agredir, difamar e, muito menos, silenciar jornalistas que trazem dados verdadeiros e suas opiniões aí decorrentes, apenas porque são incômodos à narrativa política deste ou daquele. Em uma sociedade democrática, como a que a gente vive, argumentos e dados se contrapõem com outros argumentos e dados, e não agredindo quem quer que seja. O meu especial registro de solidariedade hoje vai ao repórter Jefferson Marcelo, vítima de agressão física enquanto desempenhava o seu trabalho, assim como a minha solidariedade ao comentarista Hugo Carvalho, vítima reiterada de agressões contra a sua honra, apenas porque ele demonstra dados e argumentos, que, sendo uma interpretação da verdade, deixam seus agressores em posição desconfortável pelas culpas que carregam, não lhes restando nada além do que uma tentativa desesperada de salvarem as suas já combalidas reputações, esbravejando ofensas e despejando injúrias, justamente pela falta de dados que lhes defendam. O meu registro é para que as entidades defensoras da imprensa no Brasil olhem com mais carinho para a nossa cidade, onde, a meu ver, pessoas ligadas ao prefeito já atentaram contra a honra, a integridade física e, muito em breve, queira Deus que não, podem atentar contra a vida de membros da imprensa. Finalizo mais uma vez com as palavras de Albert Camus: uma imprensa livre pode, é claro, ser boa ou ruim, mas certamente sem liberdade, a imprensa sempre será ruim. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Mais alguém no tema livre? Explicação pessoal? Vereador Marcos Araújo.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente, internautas. Eu fiz uma fala aqui ontem, e aí, na explicação pessoal, e novamente, presidenta, eu volto para falar de um novo assunto, mais relacionado ao assunto de ontem, mas eu quero pedir desculpa aos pares, que não tem nada a ver com briga pessoal de imprensa, com rádio, com vereador. E eu vou, pela última vez, eu vou trazer esse assunto ao plenário, mas eu quero pedir desculpa para vocês, porque esse assunto eu vou debater nas rádios, nas redes sociais, não mais no plenário. Mas como eu fui, mais uma vez, citado, não teve coragem de falar meu nome, o Hugo Mentira, mas eu não tenho esse negócio de ataque à imprensa, mesmo porque ele me ataca, então, esse negócio de ataque à imprensa, ele pode mentir com meu nome e eu não posso me defender a minha honra, né? Então, assim, essa é a inversão da política, da verdade, né, dos fatos. Ele falou lá o que ele quis dizer hoje, ele pode falar, porque ele é proprietário da rádio, né? Ele mandou uma mensagem ontem para um blogueiro aí na cidade, dizendo o seguinte: o vereador me atacou, mas, pois é, ele acha que consegue me desestabilizar, mas vai acabar conseguindo uma operaçãozinha do MP em cima dele. Já tenho notícias e prova de um pagamento bem estranho na prefeitura, na época que ele mudou de lado para uma empresa do melhor amigo dele. Ele quis referir à empresa Santos, que é a empresa que prestava serviço para a Ambev, da Renata, do Rodolfo, do Rafael. Eles compraram um terreno da prefeitura, fizeram um investimento lá, de um muro, e aí devolveram esse terreno para a prefeitura, e a prefeitura ressarciu para eles o investimento que eles fizeram, mandou para cá a prefeitura um projeto doando uma área de 20 mil metros quadrados para a empresa fazer uma instalação de uma fábrica de ração que está tramitando no cartório a transferência desse documento para ver esse investimento. Eu não pedi pagamento, eu não pedi nada errado, eu fiquei sabendo disso depois. Agora, seu Hugo, chama o Ministério Público, eu abro meu sigilo bancário, fiscal, telefone, eu respondo qualquer coisa. Agora eu quero ver se você e sua família responde por 12 questionamentos que eu tenho que fazer para vocês. Hoje eu vou fazer só um. Qual que é a relação sua, Hugo, com Carlinho Cachoeira, que você foi investigado pela Polícia Federal, foi no Congresso Nacional, a Polícia Federal tem notícias, eu tenho matéria da revista Veja, aonde cita seu nome como laranja do Carlinho Cachoeira. O senhor fazia o que para ele? Programa? O senhor é um cientista na área de comunicação? O senhor fazia o que para o Carlinho? Me explica. O que, que é que o senhor tinha em relação de negócio com o Carlinho Cachoeira? Eu vou fazer 12 perguntas para o senhor, mas hoje eu só vou fazer uma, essa é a primeira. Eu vou fazer nas rádios, eu vou fazer nas redes sociais as demais. Hoje eu só vou fazer a primeira. E encerra esse assunto no plenário, porque os colegas, vereador e a população, não querem saber dessa casa esse assunto aqui não. Eles querem saber, é de produtividade, é de projeto que soma, que vem somar com a população de Formosa. Agora, senhor Hugo, mentira, o senhor mente demais. O que eu falei para o senhor da pesquisa foi um erro grave. Eu conheço o Marcos da Exata há muitos anos. O senhor mandou para lá o nome dos candidatos que o senhor queria. O senhor esqueceu de colocar os candidatos da cidade. O senhor foi tendencioso, igual o senhor tem sido todos os dias. Eu não estou falando aqui do Instituto, não. Eu estou falando do senhor. O senhor foi malandramente tendencioso para o resultado da pesquisa. Isso eu discuto com qualquer um que trabalha com pesquisa. O senhor não podia ter feito isso. Tem candidatos das cidades declarados. Não é só o doutor João que o senhor levou lá hoje, não. Porque o doutor João saiu de última hora a pré-candidatura dele. Mas eu citei aqui a Kátia Rodrigues, já tem mais de 6 meses que é pré-candidata. O N. Patrick, Jorge Antonini e outros pré-candidatos a deputado federal. Essa rádio, ela tem tendenciado, sim. Ela faz um trabalho para tendenciar politicamente, mas o povo de Formosa não é bobo. Eu tenho andado nas ruas e o povo sabe que vocês estão batendo é porque vocês não estão pegando o dinheiro. Vocês parou com o dinheiro, toda vida vocês pegou. Inclusive tem uma ação da justiça, que é uma das perguntas que eu vou fazer. Por que que tem bloqueado na conta da rádio 400 e tantos mil de uma improbabilidade, uma ação que vocês respondem? Eu vou perguntar para vocês o processo que vocês respondem, os rolos que eu tenho de vocês, Hugo. Você pode esperar, viu? Eu quero que você responda um por um no ar aí na rádio. Que eu vou fazer pergunta, você é muito bom para responder. Eu quero que vocês respondam. Eu não queria chegar onde chegou, não. Mas eu tenho histórico de vida seus. Eu sou dentro da casa sua, tem 27 anos, dentro do escritório seus. E eu vou perguntar uma por uma. Você vai ter que responder.
Seu Hugo mentira, Hugo gaguinho, Hugo dedada, Hugo cachoeira, Hugo gardenal. Você vai responder, rapaz. Eu nunca fui pré-candidato a nada, não. Eu fui candidato a vereador. E você falou um dia, abre mão do apoio de Tião Caroço que eu vou votar você. Eu falei, uai, se uma coisa que eu aprendi a fazer foi conta. Eu vou abrir mão de um cara que foi um dos melhores prefeitos de Formosa para pegar um apoio seu que não tem voto nenhum, que ninguém gosta de você, Hugo. Você é um cara odiado, rapaz. Eu sei o que, que o povo fala na rua de você. Você não tem amigo, não. Seu pai tem, você não. Seus amigos tudo falam mal de você, rapaz, que era amigo seu. O povo odeia você, rapaz. E eu vou fazer as perguntas e você vai ter que responder. Viu? E manda. Manda denúncia lá no MP. Que eu tenho desde os 12 anos de idade. E a única coisa que eu aprendi a fazer foi a trabalhar. Eu deixei de estudar para trabalhar desde os 12 anos. Eu tenho hoje uma casa onde eu moro, construído com eu e minha esposa. Eu tenho um carro 2014, um golzinho que eu ando nele, um golzinho velho que me leva em tudo quanto é lugar. E eu tenho uma herança que eu recebi da minha mãe lá na Bahia, de 417 hectares. Eu não tenho mais nada, Hugo. Eu não tenho mais um lote, eu não tenho mais casa, eu não tenho nada. Minha vida é um livro aberto. E seu pai e sua mãe me conhecem. O sofrimento que é minha vida, que foi minha vida a vida inteira. Agora você não. Eu não posso falar aqui, porque eu vou falar na rádio. Mas eu vou falar segunda-feira lá na Lance. Você ouve lá o que, que eu vou perguntar para você. Já está confirmado com o diretor da rádio Lance. Que eu vou falar lá segunda-feira. E vou falar mais uma para você. Não tem Tião Caroço, não tem Gustavo Marques, não tem Fábio JR, não tem minha esposa, não tem ninguém pedindo para me brigar com vocês, não. Pelo contrário. Eles pedem para mim não brigar. É questão de honra para mim. É pelos meus filhos que me cobram. Uai, pai, o senhor tem rolo? Que rolo que é? Vou provar para vocês que eu sou sério. Marcos Vinícius, Clayce, Lucas, Marcos Gabriel. Vocês podem contar comigo, seu pai é sério. Agora, esse tem uma história que não é muito sério, não. Segunda-feira, Hugo, me espera na Lance. Hugo Gaguinho, Hugo Mentira. Vamos pro pau nós dois, moleque. Que eu quero mostrar para você como é que fala a verdade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Muito obrigado, senhora presidente. E mais uma vez, meus colegas vereador, me desculpa pelo desabafo.
Obrigada, vereador. Mais alguém? Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão, dia 9 de agosto de 2022. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe.